Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 27 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Terminam hoje as inscrições para o programa Qualifica SP, Meu Primeiro Emprego, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. São 75 vagas para cursos gratuitos de qualificação em Ribeirão Preto. Os interessados devem acessar o site qualificasp.sp.gov.br para mais informações e realizar a inscrição.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a chegada de novos alunos na USP, marcada por integração e diversidade. São mais de 11 mil ingressantes em todos os campi. Agora, eles relembram suas trajetórias para chegar até a universidade. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a tecnologia se tornou aliada de cidades do interior paulista no combate à dengue, com a colocação de armadilhas para capturar os insetos. Porém, segundo o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Benedito Lopes da Fonseca, a população precisa fazer sua parte. E a tecnologia é bem-vinda, mas não deve ser utilizada como estratégia de saúde pública.
Acontece na USP.
Agora conosco Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP buscam voluntários para estudos com a ayahuasca e ibogaína. A pesquisa vai avaliar o efeito das duas plantas amazônicas no transtorno depressivo maior, na diminuição do consumo de álcool, no tratamento do estresse pós-traumático e em pacientes oncológicos com sintomas depressivos ou ansiosos. Mais informações sobre os estudos e como se inscrever você encontra em ribeirão.usp.br. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto busca mulheres com ou sem obesidade para pesquisas que vai avaliar a concentração da taurina, um nutriente abundante no organismo. As interessadas precisam ter idade entre 60 e 75 anos, não fumantes, que não estejam praticando exercício físico atualmente e que nem tenham diabetes tipo 2, comprovada com o laudo médico e com a apresentação do exame de sangue contendo os valores de glicemia e hemoglobina glicada. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 16 99238 0211. Por hoje é só, Mel.
Obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A terça-feira começa típica do verão, com muito calor e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, chuvas com trovoadas isoladas são previstas no decorrer do dia em alguns pontos do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas a partir do período da tarde. As temperaturas máximas continuam elevadas e hoje são previstas em 32 graus para Franca, 33 em São Joaquim da Barra, 34 em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista e 35 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 9 décimos às 5 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 graus em São Joaquim da Barra, 22 em Ribeirão Preto, Franca e Barretos e 23 em Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
O curso de especialização em fitoterapia da UFSCar é online e vai capacitar profissionais para o emprego de remédios naturais na prática clínica, em prevenção e tratamento de diferentes problemas de saúde.
A UFSCar oferece vagas de graça de especialização em fitoterapia clínica para médicos que trabalham na atenção primária do SUS em São Carlos ou em cidades da região. A pós-graduação atende a uma demanda crescente por profissionais capacitados para a prescrição fitoterápica, considerando as características individuais dos pacientes e as interações entre diferentes medicamentos. Os estudantes vão aprender a empregar remédios naturais na prática clínica, em prevenção e tratamento de diferentes problemas de saúde. As aulas da pós-graduação em fitoterapia clínica são online, têm duração de 14 meses e começam em março. As informações sobre inscrições estão disponíveis no site ufscar.br e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fitoterapia@ufscar.br ou pelo WhatsApp 16-3306-6748. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O Brasil se prepara para votar um projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial. Mas, segundo especialistas, além de entender a importância da regulamentação, é importante entender o impacto econômico que a regulamentação causará. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
As inteligências artificiais, mais conhecidas como IAs, vieram para ficar. Segundo dados da Markets and Markets, uma consultoria internacional de finanças, o mercado de IAs deve movimentar mundialmente cerca de US$190 bilhões até 2025. Por conta desse crescimento, os países e blocos econômicos já estão se preparando para regulamentar esse setor. No Brasil, o documento com maior profundidade e que será votado nos próximos meses é o Projeto de Lei 2338 de 2023, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que se inspira no projeto de regulamentação que foi aprovado pela União Europeia em 2023. A professora da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Cristina Godoy, explica qual o objetivo deste projeto de lei.
Bem, em relação ao objetivo do projeto de lei 2338, que foi apresentado no começo do ano passado, em 2023, pelo senador Rodrigo Pacheco, é regular, estabelecer o que a gente chamaria de marco legal da inteligência artificial, disciplinando de forma geral a matéria relacionada à inteligência artificial, quer como conceito e principalmente como aplicação, né, que terá impacto na vida da população, dos cidadãos em geral.
O professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vicente Bagnoli, afirma que há duas realidades econômicas em que é recomendável que se faça a regulamentação de um setor.
A regulação é necessária basicamente em duas situações. Uma, para mercados onde você não tem naturalmente a concorrência, a competição. Então, o Estado ele faz uma regulação para trazer competição para o mercado. Ou, uma situação de regulação também que existe, é em casos que envolva serviços essenciais para a população, questões de saúde pública. E muitas vezes essas coisas também se misturam. Então, você tem, às vezes, situações de serviços essenciais que o mercado também não vai funcionar naturalmente numa perfeita competição. Então, o Estado faz essa regulação.
Ele explica quais são os potenciais impactos desse projeto na economia brasileira.
A regulação tem que ser feita na medida que promova o desenvolvimento econômico. Em que sentido? Se você dê as condições para que agentes econômicos sejam estimulados em condições para pesquisarem, desenvolverem e competir nesse mercado. O Brasil tem uma regulação que seja receptiva a investidores, ao desenvolvimento econômico, isso movimenta o mercado, gera emprego, gera riquezas e todo esse conhecimento, essa riqueza, é compartilhado dentro do mercado.
Para a professora Cristina, apesar de bem-vindas, as regulamentações não vão e nem devem parar no projeto 2338 de 2023.
Não, a regulação não deve parar de forma alguma nesse projeto de lei. Mesmo que tenhamos uma lei sobre inteligência artificial, ela não vai ser um marco. O problema é que quando a gente denomina marco legal, parece que ela já satisfaz todas as nossas necessidades em termos regulatórios. E não vai ser possível fazer isso, esgotar todas as temáticas e esgotar toda a discussão quanto à regulação da inteligência artificial em um único documento jurídico.
Nós ouvimos Cristina Godoy, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e Vicente Bagnoli, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles explicaram o que é este projeto e quais os seus impactos para a economia brasileira. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação Arthur Santos. Produção Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação Rose Talamone. Na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao 12:30, tem o Express Cultura e hoje tem dica de cinema, com destaque para a exibição do filme Noites Alienígenas, no Sesc, em Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00, comigo, Mel Vieira. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. Até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.